Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de setembro de 2020, e eu começo esse episódio com uma sensação um pouco estranha. Ontem eu me empolguei, provavelmente muitos de vocês deveriam estar, sei lá, por aí descansando, né? Não pensando necessariamente em produzir nada, recuperando as energias, mas eu aproveitei o feriado de ontem para produzir um episódio novo do Roda e Avisa. E um Roda e Avisa um pouco, digamos, diferente, porque não só ele estava atrelado à data em que ele foi produzido, mas também é impossível de desconectar esse episódio, não só de um certo momento histórico, mas também, sei lá, de algumas posições minhas. Mas eu juro, foi um episódio... Bom, em suma, eu estou enrolando aqui, estou divagando, mas a questão é a seguinte. Ontem, que era o dia da independência, eu resolvi fazer um vídeo de improviso. Aliás, até fiz um experimento curioso. Eu usei uma câmera para gravar esse vídeo, mas ao mesmo tempo eu usei o celular para transmitir praticamente o making of dessa gravação ao vivo no Instagram. Então, eu vou dar o link para os dois, tanto para o vídeo quanto para esse making of aí que eu fiz no Instagram. E eu gravei um vídeo nesse dia da independência para mostrar, na verdade, que talvez fosse a hora da gente começar a reconhecer a nossa dependência, o quanto a gente depende uns dos outros, enquanto a gente depende do meio ambiente, o quanto meio no mundo e na vida tudo depende de tudo, o quanto a democracia depende do bom jornalismo, né? É a nossa dependência. Eu até evitei usar a palavra interdependência, porque interdependência parece uma palavra um pouco técnica. Na verdade, ela é mais precisa, né? Mas eu acho que, pelo fato de ser talvez um pouco menos usual e não ter necessariamente esse caráter afetivo, que pelo menos para mim a palavra dependência tem, dependência implica aí uma fragilidade que eu acho que a gente precisa começar a reconhecer. Eu usei essa palavra dependência, inclusive, para de alguma maneira agradecer e homenagear profissionais dos quais a gente depende bastante e cuja, falando em fragilidade, né, cuja existência também é bastante frágil. Eu falei de cientistas, falei de jornalistas. Bom, abri o coração ali, né? Eu tentei, inclusive, na hora que eu compartilhei isso no Twitter, eu aproveitei para taguear, para mencionar vários jornalistas que eu admiro e que cabem dentro de um post no Twitter. Você sabe que um post no Twitter não dá para, né, fazer uma autobiografia, é curtinho. Mas aí depois eu fiquei pensando, a repercussão foi... Eu citei vários jornalistas, né? Pedro Doria, Lúcia Guimarães, Vera Magalhães, um monte de gente. Mas Guga Chakra, Ariel Palacios, vários jornalistas que realmente me inspiram. Mas depois eu fiquei pensando se isso não podia passar a impressão que eu era simplesmente algum tipo de influencer, né, por aí, profissional, tentando pegar carona na popularidade alheia. E isso me deu uma sensação ruim. Eu falei, cara, será que eu passei aqui a mensagem errada? E aí eu acabei compartilhando, mais tarde, de madrugada, na verdade, um outro post aí, tentando deixar claro, e que vale até a pena deixar claro com vocês, que, na verdade, nada do que eu faço é monetizado. Então, sei lá, o YouTube, que eu devo ter, sei lá, 800, 900, já nem sei mais quantos vídeos, eu ganho rosca com isso, eu ganho nada, eu não monetizo, tá lá, zero revenue. Então, eu efetivamente não tenho nenhum interesse direto em aumentar a audiência de nada, porque isso, na verdade, não necessariamente se traduz em alguma coisa positiva. Na verdade, seria legal a gente nem imaginar que existem mais raríssimos no mundo, pensando que talvez o impacto do que a gente está fazendo aqui seja maior, mas ao mesmo tempo, se eu estivesse correndo atrás de audiência, eu dificilmente teria a independência que eu tenho agora. Então, uma das maneiras que pode ser um equívoco meu, pode ser até inclusive uma estratégia completamente errada, mas tanto faz, é uma das maneiras de eu ter a liberdade que eu tenho aqui, tanto no Radinho quanto no Roda e Avisa, de escolher as pautas, não tanto em função de audiência ou em função de popularidade, mas em função daquilo que eu acho que pode ser relevante, daquilo que pode ser pertinente, daquilo que pode ser útil. Essa independência faz com que eu acho, né, que as pessoas possam depender de mim de uma maneira mais transparente. Mas, em suma, eu fiquei com um sentimento estranho, parece que eu fico com essa leve impressão de que talvez o meu gesto ali bastante afetivo, inclusive bastante transparente, bastante aberto, talvez não tenha sido necessariamente hábil. Né? Bom, eu deixo ali para vocês avaliarem, mas fica valendo para vocês também. Espero que esse vídeo inspire de alguma maneira. Também ontem é feriado, provavelmente as pessoas estavam fazendo alguma coisa mais interessante, né, do que ficar seguindo podcasts de nicho, né? Provavelmente coisas mais interessantes, como se contaminando, né, em aglomerações inexplicáveis, coisas muito mais, né, divertidas para se fazer. Pois bem, ontem eu... No episódio de ontem, eu acabei gravando no feriado, o episódio do Radinho, quero dizer, porque eu me deparei com notícias e ideias que realmente valiam a pena quebrar qualquer tipo de folga. Né? E acho que hoje também tem alguns artigos aqui e algumas ideias, alguns insights que também são especialmente ricos. Espero que valham a pena para vocês. O primeiro, acho que eu vou começar com esse, é um artigo no Technology Review, o título é A Longa e Complicada História de People Analytics. People Analytics, vamos lá, o que é a história de People Analytics? Esse artigo conta a história de uma empresa chamada Simulmatics, que aparentemente é uma mistura de simulação com automática, alguma coisa assim, que ela imaginava usar os computadores, isso foi na década de 50, 60, por aí, né? Guerra Fria total, certo? A ideia era usar os computadores para o quê? Para tentar prever o comportamento da população, né? Se possível de pessoas, mas vamos lembrar que naquela época os computadores não eram tão poderosos e você não tinha tanta informação assim personalizada, mas a ideia é de que para o poder, né, instituído, a população não seria mais uma caixa preta, não seria mais assim aquela coisa completamente opaca. A ideia era conseguir entender melhor e influenciar melhor usando algoritmos, dados e técnicas de manipulação. Você vê que isso vem de longe. E o que é interessante é que naquele momento, quando a gente pensa, sei lá, no Cambridge Analytics, que ajudou a eleger o Trump, a primeira coisa que me vem na cabeça é um cinismo horroroso, uma ganância inescrupulosa, né? Gente do mal sabendo que está fazendo coisas ruins. Nesse caso aí do Simulmatics, na Guerra Fria, parece que o pessoal ainda não tinha o que ele, na época, poderia ser considerado de bem intencionado. Afinal, havia aí uma guerra a ser vencida, que era a Guerra Fria, a guerra ideológica. Os Estados Unidos estavam sendo convulsionados por revoltas sociais, e a questão é como é que você controla, como é que você orienta, como é que você, né, transforma o que pode acontecer usando computação e dados. O artigo é longo, ele vale a leitura, e ele tenta demonstrar o quanto isso, de uma certa maneira, acabou marcando aí os caminhos do Vale do Silício. Quando a gente pensa no Facebook, quando a gente pensa no Cambridge Analytics, quando a gente pensa no marketing digital, quando a gente... desculpem, mas hoje eu não consigo me aproximar dessa disciplina porque, infelizmente, ela não teve o pudor de se afastar da manipulação mais sórdida. Né? Eu juro que eu tentei, dei a cara para bater, eu me expus. Eu comprometi minha tudo, comprometi minha tudo, comprometi carreira, dinheiro, para tentar justamente... Gente, olha, é o seguinte, essas são ferramentas, são facas de dois gumes. Né? A gente não pode ignorar que isso pode ser usado de uma maneira sórdida. Bom, não adiantou nada. Bom, então cá estamos. Pois bem, mas Facebooks da vida, Cambridge Analytics da vida. Eu já vou, pela 90ª vez, eu vou compartilhar de novo com vocês aquele vídeo que vazou, que era um vídeo em princípio interno do Google, que chama não sei o que, Ledger. Logo, eu vou mostrar aqui para vocês. Na verdade, é um vídeo que mostra, é uma provocação. A ideia é que, bom, já que o Google sabe tanta coisa assim sobre todo mundo, de que maneira ele pode tentar influenciar o que vai acontecer para melhor. Para melhor é aquela coisa mais besta, mais inocente, não é nem inocente, é estúpida, né? Porque defina melhor, melhor para quem? É essa inocência com relação para melhor, para o bem, defina bem. Se tem alguma coisa que está cada vez mais clara, que ninguém concorda sobre aquilo que é o bem. E eu vou dar um exemplo bastante dramático aqui na sequência. Então é um vídeo, como é que chama esse vídeo do Google? Mas eu vou dar o link aqui, de novo, compartilhem, pelo amor de Deus, mostrem para as pessoas. A ideia é que o Google está coletando cada vez mais informações, a ideia é que, puxa, mas falta tal informação, então eles usariam uma inteligência artificial sobrenatural, maravilhosa, para inclusive, bom, já que falta tal informação, como é que a gente cria algum tipo de aparelho ou algum tipo de game, ou seja o que for, que seja irresistível, porque a gente sabe como fazer coisas irresistíveis, na verdade não sabe, né? Pelo menos o Google não sabe, para que a gente crie um aparelho cuja única função seja capturar esses dados que a gente ainda não tem e como é que a gente vai usar isso para de alguma maneira influenciar. Isso é horrível. Isso é horrível. Desculpa estar um pouco empolgado com essa história, mas é que eu já vi gente muito boazinha se empolgar com essa história de nudging. Nudging são aquelas pequenas intervenções muito sutis que você faz para mudar o comportamento das pessoas, entre aspas, para melhor. Para melhor quer dizer o quê? Gastando mais dinheiro? Comprando mais porcaria? O que quer dizer melhor? Sendo um cidadão mais bunda mole? Ou, difícil dizer essa história do nudging, né? E aí, o artigo é fundamental. Tem que ler para justamente a gente entender de onde vêm algumas coisas e onde elas levam. Inclusive, é curioso porque tem uma citação aqui de um especialista, eles usaram essa Simulmetrics para tentar influenciar a eleição do Kennedy, e no começo eles achavam que a eleição do Kennedy tinha sido a prova do triunfo da Simulmetrics, mas na sequência vem uma série de instabilidades sociais, e aí tem uma citação de um cara aqui dizendo o seguinte: você não consegue simular os efeitos de uma simulação de computador. Ou seja, se você usa um software para simular a sociedade ou para simular as pessoas, você não consegue simular os impactos desse resultado. Tá? São lições que a gente perdeu no tempo e que a gente não aprendeu. E voltando a perder no tempo e não aprender, né, eu já citei aqui desde o George Orwell com 1984, Ray Bradbury com Fahrenheit 451, eu já citei vários livros aqui que tentaram nos alertar, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, sobre os desdobramentos possíveis e possivelmente nefastos de algumas tecnologias. Pois bem, o próprio Huxley, aliás, eu vou dar um link aqui para um artigo para quem se interessa por Huxley. Huxley sempre foi muito influente na minha formação. Eu me lembro quando era muito novinho, adolescente, eu li Contraponto, uau, né, aquilo abriu minha cabeça. Pois bem, eu vou compartilhar aqui um artigo longuíssimo, mas é muito interessante, sobre a personalidade do Huxley. Agora eu entendo ele um pouco melhor. Mas voltando, eu vou dar o link aqui para uma animação linda, inclusive, um desenho feito em cima de uma entrevista do Huxley num talk show. E o Huxley fala do risco que no futuro a gente veria surgir algum tipo de autoritarismo baseado em tecnologias e que não seria aquela coisa opressiva, sufocante, não, que as pessoas estariam felizes, porque essa nova ditadura, ela conseguiria achar maneiras de tornar as pessoas felizes e contentes e complacentes e bunda moles. No livro, para quem leu Admirável Mundo Novo, eles usam uma droga que é distribuída gratuitamente, que é um antidepressivo, né, justamente, mas aí não precisa, porque agora inventaram Instagram, TikTok, você diz o que, né, o que, Tinder, ou seja o que for. Né? Então, vou dar o link, extremamente interessante, para mim é sempre perturbador ver o quanto é inútil a gente tentar fazer alguns tipos de alerta. Parece que parece que está gritando contra uma locomotiva, né? Uma coisa insana. Mas voltando a essa história de defina bem ou defina melhor, tem um artigo muito interessante aqui, na verdade é uma notícia, Myanmar, aquele país na Ásia, certo? Um país magnífico. Qual é a religião dominante em Myanmar? Budismo. 88% da população é budista. Você quer alguma coisa mais pacífica, mais tolerante, mais bacana? Pensa no Dalai Lama, né? Pensa nos monges budistas, pensa em meditação, pois bem, Myanmar, um país predominantemente budista. Não sei se você se lembra bem, mas recentemente essa sua reputação, inclusive de um paraíso de férias, etc. e tal, ficou um pouco manchada porque começou a ficar claro, graças ao trabalho da imprensa, né, que obviamente conseguiu driblar a censura, de que Myanmar estava fazendo um massacre étnico, limpeza étnica, né? É contra o que uma minoria que eu sempre tenho dificuldade em falar o nome, que é Rohingya, Gorrongia, eu não sei falar aquela palavra direito, mas que é uma minoria não só étnica, mas também religiosa. Os Rohingya, nunca sei falar isso direito, logo eu vou ler, daqui a pouco eu falo direito. Até aqui, como é que são os caras? Eu sempre me atrapalho. A Rohingya, se é assim que fala assim. Eles são muçulmanos. Então, o que acontece é que comunidade internacional tem acusado o Myanmar de praticar genocídio, né, uma campanha de extermínio, e Myanmar nega terminantemente. Então a notícia é: dois soldados abriram o bico. Dois soldados de Myanmar fizeram um depoimento, falaram: sim, nós massacramos homens, mulheres, crianças, executamos sumariamente, jogamos em valas comuns, estupramos as mulheres, botamos fogo nas aldeias, e a ordem que a gente recebia era justamente atire em qualquer coisa que estivesse mexendo, mate todo mundo. E a questão é, isso que é muito interessante para mim, porque dependendo da história, aquilo que você é exposto nas mídias sociais, você pode achar que uma determinada religião ela pode ser mais sangrenta do que as outras. Mas aqui você tem evidência de uma religião que, em princípio, tem uma reputação praticamente santa, né? Praticamente, né? Sei lá, né? Aquela coisa etérea do budismo, em que você vê, inclusive, monges e monastérios budistas envolvidos numa campanha de ódio, de massacre. E aí eu pego carona nessa história, eu vou dar o link aqui. Mas eu pego carona nessa história para mostrar um artigo que conta o que eles chamam de riot porn. Riot é motim, é rebelião, é revolta nas ruas. Isso que é riot em inglês, é esse tipo de tumulto, né? Riot porn, eles estão chamando o seguinte: que a direita americana, a extrema direita americana, tem criado uma falsa sensação de pânico nas pessoas, uma sensação infundada de pânico nas pessoas, usando as mídias sociais para promover a ideia de que as ruas estão praticamente em pé de guerra, e a culpa é de ativistas, ou negros, ou de esquerda, ou seja, o que for. A gente já viu isso aqui, né? A ideia dos black blocs, a ideia, ou mesmo quando o PCC resolveu paralisar São Paulo. É o uso dessas mídias todas para criar uma falsa impressão, para criar uma realidade alternativa e para mobilizar as pessoas em alguma direção. E funciona. Isso está sendo feito pela extrema-direita nos Estados Unidos, o Trump está incentivando isso, Myanmar utilizou o WhatsApp, tudo que você pode imaginar, Facebook, inclusive, para promover genocídio. Então a gente percebe que essa história de manipular as pessoas através da tecnologia não só vem de longe, mas ela continua funcionando estupidamente bem. E aí tem uma questão que vou linkar isso também com outro artigo interessante, que obviamente isso não é culpa da tecnologia, isso é, na verdade, alavancar o pior da natureza humana. Simples assim, né? Nós temos ali coisas que são passíveis de serem alavancadas. E quem descobrir como alavancar isso, leva. Né? E é isso que vem acontecendo, e a questão é se você arruma algum pretexto bizarro para justificar aquilo que você está fazendo, né? Que obviamente que pode ser em alguns momentos questionável, ou se você para pensar, como no livro Fahrenheit 451, se o bombeiro para pensar por que ele está botando fogo no livro dos outros. Né? Então, bom, espero que o radinho pelo menos sirva para isso de vez em quando, para deixar essa ideia um pouco mais, para balançar um pouco essas historinhas. A gente é muito frágil com relação a historinhas, a gente gosta, a gente vive em função de historinhas, e historinhas podem ser manipuladas. Né? Vamos lá, o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Tem um artigo que é, para mim parece Black Mirror, aquela série da Netflix, Black Mirror? Eu não tenho certeza. Eu assisti acho que um episódio, quase vomitei, não, assisti um episódio e meio, quase morri, eu não consegui assistir. Mas o que acontece é o seguinte, lançaram um cartão de crédito chamado Karat. Karat, acho que é a palavra em inglês para quilate, que é aquela medida de peso de pedras preciosas, né? Karat, uma coisa chique, né? Uma coisa assim rara, né? Especial. São cartões black e tem cartões de outras cores também, acho que é um rosinha e tal, são cartões de crédito que começam aí com um limite de $50 mil, uma coisa simples, mas é um cartão de crédito feito para influencers, influencers ricos, né? Porque o que eles estão contando aqui, imagina que você seja um influencer que ganha $2 milhões por ano mostrando game, né, falando de game, realmente é uma contribuição sensacional para a história do Ocidente, né, você está ganhando $2 milhões falando de game. Pois bem, esse cara, embora ele ganhe $2 milhões, a hora que ele chega num banco para tentar pedir crédito, o cara fala, como você ganha dinheiro? Ele fala, eu sou influencer. Aí o banco dá uma banana para ele. Mas aí, como existe esse nicho, essa oportunidade, né, de negócios, alguém lançou um cartão de crédito, um empreendedor bastante esperto, focado em influencers. E aí a questão é, como é que você mensura quanto o influencer vale? E aí todos os benefícios do cartão, aquelas mamatas, né, pontos, seja lá o que for, estão atrelados à sua visibilidade, à sua reputação no YouTube. Eu fico pensando, não sei lá no que for, né? Agora eu fico imaginando o seguinte, o YouTube muda o algoritmo, suas métricas caem, no dia seguinte você não tem mais dinheiro no cartão, né? Que coisa, mas de qualquer maneira, é a tangibilização dos piores cenários que a gente pode imaginar. Agora eu tenho que agradecer aqui a um raríssimo que me deu uma dica que eu ainda não fui atrás, eu preciso assistir. O Leandro Karnal, eu pelo menos gosto bastante do Leandro Karnal, eu acho o Leandro Karnal um milagre, um fenômeno quase inexplicável, como é que um intelectual com essa erudição de uma hora para outra fica pop, né? O Leandro Karnal é um pensador pop, pasme, acho que nem ele entende porquê, preciso perguntar um dia, mas ele tem um canal no YouTube que parece que é bastante bom, e eu vou dar como ponto de partida, que é por onde eu vou começar também, uma live que ele fez entrevistando uma especialista em Nietzsche, que é um filósofo pelo qual eu tenho imensa gratidão e carinho, né? Acho que também um daqueles caras que realmente abriram minha cabeça, me chamaram a atenção para filósofos gregos do devir, né, como Heráclito, né, saindo um pouco fora da tradição platônica, mas, pois bem, está aí a dica, eu não assisti ainda, eu vou tentar assistir hoje, mas eu vou chamar a atenção também, ontem eu fiz se eu não me engano, acho que foi ontem, eu comentei sobre uma notícia que eu não, uma história que eu não conhecia, que é a história de Angola. Né, Angola na década de 70, já que a gente falou de independência, Angola declara independência de Portugal e eles elegem um governo de esquerda e esse governo de esquerda começa a perceber que existem dissidências, essas dissidências estão começando a se mobilizar porque uma ala ali do pensamento era muito aliada à União Soviética, a outra ala tinha uma mais ligada com uma coisa mais internacionalista cubana, eu sei lá, esquerda sempre tem, assim como a direita também, sempre tem muitas ramificações. Eu sei que o cara no poder encasquetou que, né, tinha que manter ali uma certa pureza ideológica, e para manter a pureza ideológica ele simplesmente promoveu um massacre com o argumento de que era contra-revolucionário, sei lá que baboseira, e podem ter morrido ou sido assassinados de 30 a 80 mil pessoas, que é 10 vezes mais do que a América Latina, né? Sei lá, é muito mais do que a América Latina, que também teve ditaduras sangrentas de direita. Veja bem como esses caras são parecidos, direita e esquerda, tanto faz, né? Nessa história de Angola, eles mencionam muito de passagem a presença de militares cubanos. E eu mencionei aqui que Che Guevara uma hora se distancia do Fidel, Fidel muito aliado à questão soviética. O Che Guevara vem com essa história, não, temos que começar a tornar os países independentes, blá, 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 e vai para a África e provavelmente se envolve nesse massacre de Angola aí, né? Um lado não bacana do Che, se é que tem algum, além daquela cara bonita lá. Acho que é só aquela foto que salva. Mas, pois bem, então, já que eu mencionei ontem essa história de Cuba, por acaso a BBC, eu vi ontem na BBC, na TV, no canal de TV mesmo, um episódio de uma série que eles chamam de Witnesses, que são testemunhas, né, testemunhas da história. Estava na TV, eu fui procurar e acabei encontrando aqui online a notícia. É uma história muito mal contada. A história é a seguinte, é a história de, logo no começo da Revolução Cubana, Castro tem lá uns ministros, etc. e tal, e ele incumbe um fulano ali, que acho que é o De La Guardia, de fazer um tipo de contra-espionagem. Ele teria que contrabandear, já que Cuba estava debaixo de embargo, ele queria contrabandear coisas dos Estados Unidos. Então esse cara ficava voando, né, baixinho ali com um aviãozinho para tentar contrabandear coisas, sobretudo material de espionagem dos Estados Unidos. O Fidel acaba acusando esse cara de estar aliado aos narcotraficantes, o que nunca ninguém conseguiu comprovar. Provavelmente aqui é uma questão, de novo, de diferenças ideológicas, e o que eu não podia imaginar é que naquela época, em Cuba, os julgamentos terminavam com sentenças de morte por fuzilamento. Então, várias pessoas foram fuziladas nesse episódio, eu vou dar o link para vocês, caso vocês tenham uma curiosidade extraordinária, mas fuzilados, provavelmente assim, com algum pretexto qualquer, lá, 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 mas na verdade por divergências ideológicas. Como os comportamentos de alguma maneira se casam, né? Como os extremos de alguma maneira se tocam. Talvez nem sejam tão extremos assim, é simples, bom, não sei. Vamos falar, mudar um pouco de assunto, vamos falar de ciência. Tem um artigo bastante interessante aqui. Essa notícia apareceu em vários veículos de ciência: tolerância à lactose, certo? Hoje, quando você encontra alguém que é intolerante à lactose, tem um bom amigo completamente intolerante à lactose, ele não pode nem ver a palavra leite escrita, realmente ele passa mal, você fala, bom, isso é uma anomalia, né? Mas eu lembro que eu cheguei para ele e falei, olha, eu não sei se isso te consola, mas a anomalia somos nós. Você, na verdade, né, não é anomalia nenhuma, você só virou uma coisa minoritária. A questão é a seguinte, a espécie humana não nasceu tolerante a leite. A gente, toma leite da mãe, né, durante um período bastante curto, né, depois disso, não. Então, o nosso próprio organismo, naturalmente, quando você nasce, tem a capacidade de processar a lactose do leite, mas depois você perde essa capacidade, você não consegue mais digerir. Então, sempre a humanidade, em princípio, não tinha por que tomar leite. Mas o que acontece é que hoje, quando você vai ver em algumas populações, sobretudo de origem europeia, 90% das pessoas conseguem tomar leite. Desenvolveram uma tolerância genética à lactose. A gente conhece gente que toma leite o dia inteiro, né? A questão é, o que aconteceu? Tudo indica que em algum momento uma mutação, alguém desenvolveu uma mutação que permitiu que essa pessoa continuasse tomando leite o resto da vida. E essa mutação foi tão benéfica para esse cara ou para essas pessoas que elas se multiplicaram tanto que elas acabaram sobrepujando, né, se acabaram predominando simplesmente pelos benefícios de nutrição, de crescimento, de saúde que o leite proporcionou para essas pessoas. Para quem é intolerante, obviamente, é um piriri atrás do outro. Né? Então, isso teria propiciado uma vantagem genética, reprodutiva, de sobrevivência, blá, blá, blá. Ok, né? Bela explicação. A questão é quando que essa mudança acontece. E aí tem uma história de louco aqui que na beira de um lago alemão chamado Tollensee, teve na Idade do Bronze, ou seja, uns 3 mil anos atrás, teve uma batalha medonha, morreu gente pra caramba. Em suma, na beira desse lago, os caras conseguiram encontrar mais de 100 esqueletos de pessoas que foram massacradas nessa bendita batalha. Oba, que beleza, um monte de esqueletos, né, da mesma época, ó, morreram praticamente no mesmo dia, né? O que que a gente pode fazer? Vamos analisar geneticamente. E eles descobriram o seguinte, que a quantidade de pessoas ali que conseguia tomar leite era minúscula, era uma fração ínfima, era tipo menos de 10%. Falei, pera um instante só, se há alguns milhares de anos, alguns, poucos, né, 3 mil anos atrás, ninguém era tolerante à lactose, como é que a gente tão rapidamente chega num estado em que 90% das pessoas, pelo menos no Ocidente, são tolerantes a leite? O que que explica essa mudança tão rápida? Mesmo para uma mutação é muito rápido, são 100 gerações, 120 gerações. Né? Como é que em 120 gerações você tem uma coisa que em princípio deveria ser, como isso aí comprova, absolutamente minoritária, como é que isso prepondera dessa maneira? Mas é interessante, o que mostra que realmente a adoção do leite, ela é recente e foi muito rápida. Foi muito rápida e muito bem sucedida, extremamente interessante. Eu sempre gosto de trazer notícias aqui que tem a ver com a evolução, porque é uma coisa tão poderosa. E aqui eu vou mostrar, perdão, desculpe o pigarro, uma história de seleção natural. Isso é piada, tá? Agora eu tô brincando, eu não sou tão maldoso assim. Mas vamos lamentar aqui o passamento, né, o falecimento do senhor Guido Céspedes, 46 anos, um pioneiro da área médica que criou o kit COVID. Kit COVID, está aqui a foto do senhor aqui, gorduchinho. O kit COVID seria um kit maravilhoso, milagroso, que protegeria você do coronavírus. Então é um kit que era composto do quê, meu Deus do céu? Hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, ivermectina, aspirina e ibuprofeno, que deve ser o quê? Tilenol? Nem sei. Ou alguma outra coisa dessa. Pois bem, esse kit COVID, né, ele presenteou a humanidade com essa solução salvadora, estou sendo irônico, pelo amor de Deus, este personagem morreu de COVID. Tá, tá, agora alguém toca a musiquinha dos Trapalhões, né? Porque isso deveria estar em todas as manchetes, deveria esfregar na cara do Bolsonaro e de todos esses completos psicopatas, né? O cara que inventou o kit COVID morreu de COVID, certo? Certo. É pena que essa seleção natural, em princípio, não é tão boa assim, porque tem muita gente que não acredita nessas bobagens e que acaba morrendo contaminada por quem é desleixado, por quem é completamente irresponsável. Mas tem, voltando aqui a uma questão histórica, tem dois artigos aqui extremamente interessantes, um deles na BBC e um deles na Technology Review. Vamos começar pelo da BBC, em que ele coloca em xeque a questão do racismo, em que ele está tentando mudar um pouco o prisma, que ele fala assim, olha, a Airbnb resolveu fazer um treinamento entre todos os seus funcionários para criar um pouco mais de consciência racial, étnica, blá, blá, blá. E a questão é, fizeram uma pesquisa para ver se você é de uma determinada raça, que dificuldades você tem para alugar um imóvel. Parece sensato, mas o que o artigo coloca é, por que que a gente não faz ao contrário? É como se o problema fosse da pessoa da raça, né? Como se o problema fosse a minha cor de pele. A questão, o problema não é a minha cor de pele, a questão é o racista. A questão é haver pessoas racistas. O problema não é haver pessoas negras, morenas, mulatas, amarelas, sei que cor for, né? Albinas, transparentes. Não, transparente, infelizmente, é uma coisa muito rara. Bom, tem a burrice transparente, é verdade, não tinha pensado nisso, né? Tem a burrice luminosa, tem a burrice radiante também, mas bom. Mas a questão é, quando que a gente vai começar a mudar um pouco o discurso e não falar tanto em termos de raça, mas de racismos, de racistas, de pessoas racistas. Quem são as pessoas racistas? Né? É isso que eu gostei disso. E eu costuro isso com um outro artigo da BBC sobre um termo em inglês chamado John Henryism. É como se fosse João Henriquismo, né? Qualquer coisa assim. A história, na verdade, são duas histórias. O que acontece, tem uma história quase lendária do impacto da tecnologia, etc. e tal, que é o seguinte: quando as máquinas a vapor começaram a, né, entrar no mercado de trabalho, sei lá, tinha algumas atividades que eram eminentemente braçais. Vamos imaginar a construção civil, você vai cavar um túnel, aí você tem que pegar um monte de gente forte ali e martelar, quebrar a pedra, etc. e tal. Aí o que acontece? Uma empresa dessas de construção resolve promover um desafio. Né? Eles criam uma máquina a vapor para fazer esse trabalho de perfuração e eles desafiam quem consegue vencer a máquina. E um desses operários, que era um cara chamado John Henry, negro, ele se propõe a tentar vencer a máquina. A questão é, ele vence a máquina. O cara era tão forte, tão robusto, né? Tinha tanta energia que ele consegue ter um desempenho melhor que a máquina a vapor, mas ele morre. O esforço é tão grande que ele morre. Ok, esse é um John Henry que já mostra aí não só essa questão racial, mas também a questão do impacto da tecnologia, do capitalismo, ou seja o que for. Mas tem um outro John Henry também, que é um negro americano, que ele resolve mostrar que é possível você prosperar na América mesmo sendo negro, e ele resolve estudar, aprendeu a ler, é um empreendedor, ele cria várias empresas e tal, ele consegue, né, ter um papel social maior, mas ele rala tanto que ele fica doente e morre. E esse cara também chamava John Henry, né, por extrema coincidência. Essas histórias se juntam nessa história de John Henryism no seguinte sentido: negros, para conseguirem a mesma coisa que um branco, eles têm que ralar muito mais. E isso tem um ônus, isso tem um custo, a saúde é prejudicada, o cara se arrebenta. Né? Então, eu achei, é um artigo muito interessante. Muitas vezes a gente ouve, né, gente racista dizer: ah, mas os caras são vagabundos, os caras não ralam, os caras não se esforçam. Mas esse papo, aliás, eu já comentei isso num outro episódio aqui, do quanto essa noção de você atribuir o seu próprio sucesso ao seu próprio esforço é uma falácia, porque uma boa parte do seu sucesso depende de sorte. Você teve a sorte de nascer numa família, a sorte de ser saudável, a sorte de ser branco, a sorte de nascer no momento certo. Tem vários fatores que são completamente aleatórios, né, e que beneficiaram você. Agora, tem pessoas que não têm a mesma sorte, né, e que para chegar minimamente perto do que a gente conseguiu, por sorte e também por talento, elas vão ter que ralar 25 vezes mais. Né? Então é interessante, acho que isso costura com aquele artigo, eu acho que é uma reflexão bacana. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Para quem trabalha aqui com inovação, UX, né, sei lá, interfaces, design, tem um artigo longuíssimo, eu não acabei ainda, é um artigo na New Yorker, que diz o seguinte: por que médicos odeiam os seus computadores? E quem está escrevendo aqui é um médico justamente que acompanhou a informatização da medicina, e ele é um cara entusiasta, não é um ludita, não é um cara que é avesso à tecnologia, ele é um entusiasta, sempre foi, comprou lá um Apple, sabia programar em Basic desde criança. Mas o que ele coloca aqui é que esses sistemas que os médicos são obrigados a usar, eles são tão complicados, eles tomam tanto tempo, que tem uma conta, que eu não sei se procede, assim um pouco exagerada, mas que para cada hora atendendo o paciente, um médico gasta 2 horas nos sistemas. Então isso tem contribuído para estresse, para tentativas de suicídio, para depressão, porque o cara vira um médico para atender pessoas, não para ficar brigando com algum sistema estúpido. Né? Então está aí uma oportunidade, até vou ver se eu mando isso daqui para um amigo, para o Terra, que é o cara de inovação do Einstein lá. Vamos ver se ele gosta dessa história ou não, né? Não sei, vamos ver. Que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Papapá. People Analytics, eu já falei. Injustiça racial, eu já falei. Esse algoritmo acho que eu vou deixar para amanhã. Riot Porn, eu já comentei. Leis de Lanchester, acho que eu vou deixar para amanhã também. Ah, tem só para. Já que eu dei aqui uma dica interessante de cultura. Eu vou dar, eu não sei o que vocês seguem no Instagram, mas tem, eu estou sempre falando aqui do Museu Britânico. O Museu Britânico tem feito iniciativas online extremamente interessantes, né? Projetos de podcast. Eu já falei aqui de vários podcasts do Museu Britânico, 100 objetos que mudaram a história do mundo, 50 objetos que mudaram a economia, blá, 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 assim vai. Aqui é justamente, é um vídeo simples, é uma das curadoras do museu, ela pega um vaso chinês, do século XV, ou seja, um vaso de 600 anos atrás. E aí você olha e fala, ok, um vaso com as coisas azuis. Ah, pronto. Aquilo que num museu você perderia 3 segundos e meio, né, ou 2, né, sei lá, né, tanto vaso azul, né, tanta porcelana chinesa. E o que ela faz com um carinho extraordinário é destrinchar o que está ali. E o que está ali é justamente uma história, é praticamente um, é quase que um desenho animado, é porque você tem que ir girando o vaso e você vai vendo o que está acontecendo. Eu jamais seria capaz de ver aquilo. Ela, como é uma conhecedora, e ela consegue interpretar o que está ali. Eu falo, olha, você está vendo aqui, tem um sábio, provavelmente muito rico, com um serviçal servindo vinho. Ele está no terraço, do terraço ele vê chegando uma caravana, à frente vem um homem com uma espada nos ombros, atrás vem alguém carregando um instrumento musical, agora tem cavalos magnificamente adornados, com sábios elegantíssimos em roupas chiquérrimas, atrás vem um serviçal carregando nos ombros lanches maravilhosos, e por fim um cara carregando um jarro de vinho. E aqui pronto, e essas nuvens aqui marcam onde a história começa, onde a história acaba. Por que eu estou contando isso? Ontem, quando eu fiz, eu comentei com vocês sobre a questão da percepção, né? O quanto a gente acha que a gente percebe tudo. A gente acha que a gente bateu o olho, a gente viu, vai embora. Mas na verdade, e aí tinha até, se você não ouviu, ouça, porque tem uma tese muito interessante de que a gente não percebe o mundo. Aquilo que você está vendo é como se fosse uma interface gráfica, como se fosse o desktop do Windows. Você está vendo simplesmente a sua percepção, ela cria ali praticamente ícones, né? Símbolos sobre os quais você pode agir, que você pode atuar, mas não significa que você está percebendo tudo. Então, antes de ouvir essa mulher falar, eu teria passado hoje, foi um vaso chinês. Um minuto e meio depois, né, ela conseguiu transmitir para mim um repertório que eu não tinha e que simplesmente me ajudou a ver melhor, né? É muito interessante, porque acho que isso até serve de metáfora para tudo aquilo que a gente está tentando fazer, né? Um dos problemas da percepção humana é que a gente sempre acha que a gente está vendo tudo, que não falta nada, né? É como se você estivesse dentro de um aquário, e o aquário, pô, se todo o meu mundo é esse o aquário. O que essa troca de conhecimento, né, com essa diversidade, essa troca de experiências, mostra para a gente que o aquário da gente dá para expandir um pouco mais. A gente consegue expandir o que a gente consegue perceber. A gente olha para trás e fala, cara, como eu não sabia nada e não sabia, né? Como agora eu tenho uma maior riqueza de uma maior capacidade de perceber coisas que antes eu não percebia e que são interessantes e que abrem novos caminhos. Então, eu achei, bom, estou aqui me empolgando um pouco, na verdade eu estou tentando aqui justificar para mim mesmo essa coisa maluca. Então, só para fechar aqui, hoje de manhã eu vi um comentário de uma jornalista dizendo, puxa, quem sabe essa pandemia, essa história, esse isolamento, né, em que a gente realmente a gente começa a valorizar aquilo que é importante para a gente. Às vezes pode ser um feedback positivo, pode ser um carinho, pode ser uma experiência daquelas que a gente nem prestaria atenção, mas elas ganharam uma outra escala. E eu respondi dizendo, quem me segue no Twitter vai ver lá, que tem uma outra percepção ali, que é a seguinte, é uma percepção meio de jardineiro, que a nossa espécie, na verdade, não é só um monte de bananeira, ou um monte de... Não, existem flores diferentes da nossa espécie, né? E a questão é como é que você faz cada flor florescer da melhor maneira, né? Às vezes as condições mudam, as condições são mais hostis e a gente pode estar promovendo aí a extinção de coisas delicadas. Então, o que é, talvez uma maneira de enxergar o que eu estou tentando fazer aqui faz bastante tempo, é justamente isso, né? É regar um pouco, flores um pouco mais delicadas para tornar o nosso jardim um pouco mais florido. Caríssimos, raríssimos, espero que tenha valido a pena. Muito obrigado pelos cafés. Ontem, o episódio de ontem do Roda e Avisa, esse da Dependência e Independência, já foi gravado com microfone novo também. Vocês me digam se ficou bom. Um grande abraço e até amanhã. Cuidem-se.